Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Fime e Naismo Activo. Parte 9. Se meu senhor sim sou eu, ou antes fui, olhe que se molha. A festa acaba com chuva. Antes assim. Não me aborreço mais. É a última vez que trabalho. Entre. Acede ao convite. Convidava-me um artista que na sua ascendência tinha os nomes de Bazoche e Pagotin. E nessa caixa de teatro eu iria de certo encontrar menos vaidade e menos pintura que nos teatros considerados sérios. Havia uma quase penumbra no pequeno espaço. Uma arca aberta deixava veixar uma infinidade multicor de fatos de bonecos. Numa prateleira, arrumados e graves, o aventureiro, Dona Diogo, Maricota e Joião Minhol olhavam sem ver a treva que crescia. 290 João do Ricos. São estes os bonés? Tenho 12. João Minhoca. Maricota, um galão velho, uma velha, a donzela, a sogra, Satasanás e a caveira. Como é possível a veida sem a morte? Todos eles furaram feitos em 1880 por um em entalhador hábil. As cabeleiras fazias o B a pité está assim com maior réis, as roupas uma costureira dos teatros. São os resíduos de Ia e Ateiro de João Minhoca, baiano da freguesia de Santo Antônio, além do Carmo. O dar todo isso. Sorrarreu com melancolia, aterrorou-o dentro da área o Satanás. Já não se pode representar, e eu me sentei no único banco vago. Escreveu o seu repertório, Sr. Baptista. O meu retório, das invenções para fazer errar as crianças, troço as peças em moda.
Para que?
Tenho as venete peças. Os milhões do diabo, Guarani, as proezas do João Minhoca, Eda. A defunta viva, drama no alto mar, os euguenotes, o marquês de Pombal, os piratas, barbeiro de Sevilha, a romã encantada, Dona Joanita de molho pardo, Bocácio, a cabana de Belém, os moideiros falsos. Talvez hoje não possa reproduzir as pilheriás do outro tempo. Fazia mágicas comédias, óperas, representava revistas. Só dizem que há volumes de ti e aterro para a criança. Num lê-se-lhe, o João Minhoca nasceu de um acaso. O recreio Xerré, vida da vertiginosa Azusa de 291, mava-se, em 1880, Brazilian Garden. Para o Brazilian Garden chegaram a uma companhia de fantoches do senhor Lupai. Loupoi teinai a boneco, mas não teiná a vozes. Podia ver nesse tempo a senhora Pepa Pirumonta a ver, ispa todos os papéis reis de um e a revista inteira, mas o fregoli era desconhecido. Um amigo do empresário inculcou-me. Na tipografia do jornal, um rapaz chamado Baep te está aqui mai tata todas as vozes, assobios e sons de instrumentos.
Arral.
Lupinho andou chamar-me, oferecendo 2 mailo réis por noite. Nessa não caio, disse eu. Ganho 5 no jornal. Olhe, experimentemos uma noite. Se agradar, paga-me o mesmo que o jornal. Como eu a nervoso e que sucesso. O teatro ficava repleto todas as noites e eu, ganhando apenas 5 mil réis, sentia na garganta a sensação de estar sendo explorado. Das sensações más é sempre a pior. Quando Luípo e eu levando van dos fantoches e a bolcheia, eu comecei a pensar. Fazer o mintrutro com bonequinhos brasileiros, a rarananja arantes estiuipos bons. Mas quem seria capaz de adiantar capitães para uma grande companhia de fantoches? Reduzia as proporções do desejo, reduzias a uma dúzia de bonecos de 2 palmos. Quem moveria os bombos? Quem escreveria as peças?
Eu?
Quem falaria? Um mês depois eu e Neve e Netaia via João Manhoca, bariano da freguesia de Santo Antônio. Não se pipa de mim não tal gênio como chegou como seber o prodígio. Diante do gênio que modesta do 292 Julão do Rio do Rio Rio mente falava, não lhe perguntei a concepção de João Minhoca. Disse-lhe apenas umas palavras simples. E o apreciou muito e tou seus bonecos. Toda a gente os apreciou, fez o velho. Eu entrei na guardada. O machado, dono da. Bada seria em que se tumã havia cerveja 7 a 7 vinténs o corpo, mais os tremoços cedeu-me grátis um canto do diar de aime. E o anunciei os milhões do diabo, e às 6 horas da tarde a gardalha ueava uma enchente formidável. O machado estava contente. E o alugar a Elmin para pedir níqueis aos consumidores. O Paul Bow e Fiorai a morrer, aplaudiu e depositou no pirratoto tremoços em pontas de cigarros. Isso assim não serve, resmunguei cá comigo. No outro dia a mesma coisa. Então combinei com o Machado fazer uma separação pagando-se 200 réis a entrada. Contractara a orchestra e anunciei. As proezas do João Minhoca, em que o negrinho dançava pelápio rai rara vez no rio, uma dança depois famosa. O Fandaguaçu. Fiz nessa tarde 67 mil réis. E depois foi sempre assim. O deineiro entrava-me pelas algibeiras. De para gastar eu arrodo. Jogava, era roubado pelos cobradores. Cês no fim para envergonhar os outros sérios, foi o João Minhoca o por mim me rotei, e a ter o que farda o os seus porteiros. E xime polo digno, que até hoje é mal seguido. O meu tei a ter o tei na cartazes com desenhos, e gente notável fui ver. Uma vez, que João Minhoca, vida vertiginosa 293, cantava a Aida, apareceram na plateia. Robeso, Rossi e Durand. Rossi saiu por Utaiamo e quando o negrinho cantava a parodia da Aria do Awotem e Muato da Opera. Adeus Bananas e Cajus gritava na platé, a rir.
Perdiu!
Bufone questo João Minhoco. Ô, mior que vê ideia de gloria. As imitações apareceram logo, o teatro infantil, o Filomena Borges, mas caíram todos. Os jornais falavam de mim, os empresários celebres descompunham-me. Fui por essas ocasião que deixei a guarda velha e Peart e para pra Propolis a dar espetáculos no salão do Hotel Bragança. O sucesso seguiu-me. O salão estava sempre cheio apesar de se cobrar o porquê a gamara, a colectoria e outras repartições esfolavam-me com os impostos. Um dia vieram-me dizer, você deve convidar-se, majestade. O imperador para ver os meus pobres bonecos. Na luvou. Nessa mesma tarde apareceu o Altíssimo Paiva, porque não vais convicir majestade. Deus me livre, vai, é a praxe. Majestade, tinha em mim desejo vir de assistir ao espectáculo.
Que fazer?
Senti um aperto no coração, não sei se de satisfação, se de medo, mas no outro dia fui ao palácio. Entrei pelo jardim, fui dar nos fundo o edifício e a encontrei em uma velha de olhar bondoso. Por onde se fala com os... Majestade? Vê por ali, meu filho. Em 1294, João do Rio Meio do Caminho, encontrei-o em mordomo. Majestade? E por ali, disse ele. Mas a velha que está no fundo do genvém diz que é pé porraque. O mordomo abriu não uma gargalhada. A velha és, Majestade Imperatriz. Beapte esté, a sua história é maravilhosa. Deve começá-la sempre como nas lendas encantadas. E Hanum pais em que a soberana chamava nos javadins os humildes de filhos. E o conto a verdade. Quando o mordomo disse isto embarafustei pela pé e o emi e rapuata meio apatitado. Dei numa sala em que todos estavam de casaca e meia um de alto abaixo. E o estava envergonhadíssimo. Até o Paiva passou a temião pelo meu umbeu eu ouvi, enquanto todos se perfilavam, uma voz que bradava. Smages e tade. Na escada foi aparecendo o imperador. Eu tremia e recuava. Afinal, um homorrame o arei colado à parede. Tenho subido a honra de sua e não veio dar ver. Mas digestade assistir ao meu espetáculo de bonecos?
Vi?
Sim, sim, me terei prazer. Fez o monarca com uma e o vocinha fina, passando adiante. Três desaparecia e anunciou o espetáculo honrado, um com a augusta presença de Zeis.
E aí?
O do um corpo diplomático apareceu, depois de ter lido o anúncio. E a função desse corpo, bio, é está. Que não itei. O terro não tem nenhum assíduo armado em cai. Chões cobertos de veludo, a orchestra era composta um dos três irmãos a obretei. E imaginavam um monólogo Vida Vertiginosa 295 de João Minhoca, viagem à volta mundo no balão Júlio César. A imperatriz, quando falei de Nápoles, começou a rir. O imperador, a princípio conteve-se, mas depois sorriu. Que lhe dizer mais? Estaria recompensado o valor que me apregoia vão apenas com a sua presença. Anoitecera de todo, o Baptista que acendera uma vela. Fora a chuva tamborinava nas plantas. E depois, indaguei. Depois veio ímparo Polidiama no verão no de 1883, estreando com o drama no Almar, e comecei as tornéis. E em 4 anos, fora todas as ladroeiras de que era vítima, tive de lucro 150 contos. Comecei as viagens pela Barra do Pirale, percorri Minas, Paulo, Rio de Janeiro. E me santo no rinque, o camarotes de 6 mil réis eram vendidos por 100. Em Juiz de Fora as cadeiras custavam 2 mil réis. Em Vassouras João Minhoca foi tomado por abolicionista. Os barrões de Ganané, Amparo e Maçambará julgaram que o negrinho empregava o desrespeito ao branco e mandaram os escravos impedir o espetáculo. Com o dinheiro de Jorão Minhoca montei um estabelecimento comercial e arruinei-me. Quando quis recomeçar na República, os bonecos pagavam não em tantos impostos como os teatros sérios e a invasão estrangeira o Guignol aparecera. Mas eu contei a minha história, e como o minha testamento. Jorão Minhoca deu hoje o seu último espetáculo. Já não tenho voz, já não tenho graça. 296. E onde raio H é a Aro Maricota, o avei nem teu oi e de Diogo, ateirrou-os com fúria a arca. Só Jorão Minhoca, reluzente como um Windows africano, ficara Jorão Minhoca que resumira a véia de uma cidade na rasteira. No namoro, na política, no teatro, na charlaça, Jorão Minhoca capoeira fidalgo, e no avei entor de balões, abolicionista. B.E.P. Teista pegou com raiva. E tô também, ateirrou-o sobre os outros. O boneco parecia rir. Fechou a arca. Sentou-se como querendo esmagar com o próprio peso seu tei até o imperecível riso de João. Duas frases eu as guardo até hoje desse período de glória. A Pirim Erra escreveu a Elu o Hirto Urto, o Urso Branco, no jornal. O João Minhoca é a salsa parrilha do nosso tei ateiro. O G seria preciso um depurativo mais forte. A U Terra disse Zimo Imperador, à beira do Piabanha.
Voto, bebê,
é muito interessante. Voltou a vê-lo hoje. Esses dois homens, Joarda, é a véu, é a maclara inteligência dos helenos, meu pobre amigo. Seus espíritos grandemente raros compreendem a subtileza dos símbolos populares. Mas a mamãe na frase não foi ouvida. Um mi cavaleiro elegante, de guarda-chuva a pingar e rompera. Ó, homem ainda aqui. Precisamos fechar o Joarda, Os seus bonecos custam a despir-se. Safa depois, dan comigo. Aposto que esteve a falar do imperador e a vida vertiginosa 200 em ver e sete atacar o Guignol. Esse biapistá está, meu caro despache os seus bonecos. No raio já não temos nem rasteiras nem moleques. Despache os bonecos e vá dormir. Baapitê está sorria endireitando os óculos. E o sairá para a escuridão da noite. E sempre me pareceu sob a chuva que o se achochava na indiferenças obtusa daquela festa elegante. A muate irreparável do boneco símbolo da nossa vaida aida da alegria das crianças de ontem. O homem que queria ser rico, o homem que queria ser rico...